Saudações, galera. Começando mais um Telecast, mas calma. Hoje a gente não vai falar de esporte, não vai falar de Santa Cruz, não vai falar de Náutico, nem Bahia, nem Vitória, nem Ceará. Nem o Fortaleza, que pode a gente achando que vai falar de Fortaleza. Não, vai falar de Copa do Mundo, vai falar de Brasil. Por quê? A seleção brasileira enfrentou a Croácia, venceu por 2-0. E a gente vai analisar essa partida aqui no primeiro Telecast, que já é um aquecimento para a Copa. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, Lucas Fittipaldi, Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, quase time completo, só faltou o japonês. E a gente vai falar aqui da seleção, vou chamar aqui primeiro João Grilo. João, o que é que você achou da partida? O que é que você achou desse Brasil, que sofreu no primeiro tempo, mas no segundo já foi mais efetivo, conseguiu marcar os gols e sair vitorioso?
Beleza, Rafa. Esse é um amistoso que já começa a dar um climinha de Copa, né? Tá todo mundo fazendo amistosos por aí, e o Brasil fez esse amistoso no domingo, 11 horas da manhã, ou seja, um horário que deu para todo mundo assistir. Já é um climinha de Copa que, cá pra nós, ainda não pegou, não. A gente passa nas ruas, você vê pouca coisa enfeitada, mas eu acho que a partir do momento que a Copa vai se aproximando, falta um pouco menos de 2 semanas, eu acho que vai esse clima vai rolar. E esse amistoso, eu achei, assim, foi um amistoso muito interessante, visando a Copa. Porque foi um amistoso contra um adversário que também está na Copa, é um adversário bom, tá? Não é um adversário top, mas é um adversário de nível intermediário para bom, está no grupo da Argentina e Croácia. E é um adversário que se assemelha muito à forma de jogar com a Sérvia. E foi por isso que o Brasil marcou esse amistoso com a Croácia. Porque se serve para a Croácia, tem o sul-americano, já que ela está no grupo da Argentina, para o Brasil também serviu, porque a Croácia se assemelha muito à Sérvia, né? Então, foi um amistoso interessante. Que o Brasil, como você falou, no primeiro tempo não se apresentou bem. Pelo contrário, teve muita dificuldade. A Croácia foi melhor que o Brasil no primeiro tempo. Porque, e aí foi uma coisa que serviu também para mostrar que a Tite, que as duas formas que ele tem para armar a seleção, né, uma forma mais cautelosa, digamos assim, o Neymar foi poupado no primeiro tempo. Ele colocou 3 volantes, colocou Fernandinho, Casemiro e Paulinho. E na frente William, Coutinho e Gabriel Jesus, ficou um time muito travado e ficou um time muito com muita dificuldade, que é uma dificuldade que o Brasil já mostrou em outros amistosos, que é a dificuldade quando o adversário marca a saída de bola do Brasil, marca ali, faz uma marcação avançada. O Brasil sofreu muito no primeiro tempo, perdeu muita bola, a Croácia perdeu chance de abrir o placar justamente por essa marcação avançada. O Brasil se enrolando para sair ali, tocando. Casemiro jogando numa posição que ele não joga no Real Madrid, uma posição mais aberta. Então, assim, foi um primeiro tempo muito travado, de fato, do Brasil. Sem essa mobilidade, sem essa qualidade de transição para o ataque, de chegada forte ao ataque. Tanto é que eu acho que o Brasil chegou em 2 chutes de Coutinho, chutes de fora da área, mas assim, ameaçou muito pouco. No segundo tempo, quando o Neymar entrou, né, que aí o Brasil voltou a ser o modus operandi Brasil, que jogou com a maioria dos jogos das eliminatórias. Ele tirou Fernandinho, colocou Neymar, aí Casemiro foi pro lugar dele, Paulinho jogou mais avançado, recuou Coutinho jogou mais atrás, e aí o Brasil passou a ser o Brasil mais cara do Brasil de Tite das eliminatórias, o Brasil que teve aquela arrancada histórica com o Tite, né, se classificou com várias rodadas de antecedência, porque passou a ter Neymar, Gabriel Jesus mais centralizado, William aberto de um lado e Neymar pelo outro, e aí o Brasil passou a jogar o seu futebol, passou a ser melhor que a Croácia. A Croácia mesmo assim, de vez em quando chegou, ameaçou em bolas alçadas e tal, mas o Brasil passou a dominar o jogo e Neymar fez a diferença primeiro com um golaço, né? E que foi importantíssimo para ele, porque Neymar tá vindo passou 3 meses parado por causa da lesão, e assim, e se mostra que vai chegar, não talvez para a estreia, mas para o terceiro jogo, ali para as oitavas, ele vai estar voando, porque o gol que ele fez é um gol que assim, parece que ele está, ele não teve lesão, golaço, gol de confiança. O Neymar em campo, ele impõe essa confiança, ele dá esse respeito, os adversários passam a olhar o Brasil com mais precaução, porque Neymar, para mim, está entre os 3 melhores jogadores do mundo, né? Tá abaixo de Cristiano Ronaldo e de Messi. E aí o Brasil dominou, fez o gol com o Neymar, abriu o placar, o gol do Firmino no final do jogo. Só foi só para ele, Firmino, que é jogador do Liverpool, fazer o gol em casa. mas o placar estava decidido. Agora também tem o seguinte, antes de passar a palavra para os outros companheiros aí, para Lucas, para Fred, para Cássio, o gol de Firmino também coloca uma pressãozinha em cima de Gabriel Jesus, que é uma pressãozinha que já vem há algum tempo. Na temporada dele de Firmino no Liverpool foi sensacional, sensacional. Não que a de Gabriel Jesus tenha sido fraca, mas foi muito boa e fez o gol. Tá, e fez o gol. Então, é uma sombra interessante para Gabriel Jesus. Para mim, Gabriel Jesus ainda é titular. Mas Firmino vai colocando cada vez mais essa sombra em cima de Gabriel Jesus. E o saldo é esse. O saldo é que o time do Brasil para a Copa é o time do segundo tempo. Esse time. Porque não é a questão de ter Neymar ou não em campo. Ele podia colocar Neymar em campo, mas com três volantes. Você tira o William, por exemplo. Tirasse o William do time. Mas eu acho que não dá. Eu acho que o time é o time do segundo tempo com Casimiro na sua posição, com Paulinho no meio de campo, com Coutinho mais recuado e com a trinca de atacante na frente, tendo o Gabriel Jesus de referência, Neymar e o William Alberto.
Bom, João, sobre essa questão de Firmino, vou apontar uma coisa. Cria uma sombra? Cria, mas sinceramente eu não vejo isso muito na cabeça de Tite, porque ele já deixou claro que esse seria o time titular dele sem Neymar se a Copa iniciasse hoje. E ainda por cima deu uma moral pro cara que, apesar de ter um rodízio de capitães, ele deu a abraçadeira para Jesus. Então, eu acho assim que é uma sombra que não é tão grande ainda, tá? Acho que tá para Gabriel Jesus a situação tá tranquila. Não acho que vai ser tão complicado, não. E agora eu vou chamar aqui o Lucas Fittipaldi. E aí, meu amigo, o que você achou da partida? Tá vindo na casa da família. Como é que foi esse jogo, na tua visão?
Fala, Rafa. Fala, companheiros. Rafa, o ponto mais positivo que eu achei de tudo foi dar uma freada um pouco no oba-oba, né? Eu tenho sentido normal quando o Brasil chega com um time entre os candidatos na Copa do Mundo, entre os fortes candidatos, é normal que exista um certo oba-oba, e esse ano eu tô sentindo isso de uma forma um pouco mais acentuada, né? Pelo futebol que o Brasil jogou, né? Tem jogado na era Tite, e por tudo que os principais adversários têm falado, as casas de aposta têm colocado o Brasil como principal favorito. Então existe uma expectativa muito grande em torno do futebol que o Brasil vai jogar na Copa do Mundo. E eu acho que esse jogo de hoje, esse amistoso, ele serviu para frear um pouco essa euforia, digamos assim. O Brasil ganhou o jogo por 2-0, mas é um jogo que deixou algumas boas notícias, né? Uma em especial, a gente pode falar mais um pouco depois, a questão do Neymar e tal, mas que deixou também algumas preocupações. É claro que ponderando, é claro que é normal, um amistoso, ninguém estava ali se matando em campo, mas achei que foi um jogo à vera e que deixou lições e reflexões. Eu acho que a mais importante de todas é essa questão dos três volantes. Como você acabou de dizer, Rafa, Tite já tinha colocado que esse seria o time dele, né, para a estreia, se o Brasil fosse estrear hoje, né? Mas a gente sabe que Neymar vai ser titular na estreia, só que aí fica uma grande interrogação sobre essa questão dos três volantes, né? A participação, entrada ou não, de William, que é um cara que vinha sendo acionado mais durante os jogos. Eu já deixo logo de cara que Tite vai para casa hoje, vai para casa, né? Vai pro hotel, vai se debruçar muito com a comissão técnica dele em cima dessa questão, eu acho, porque o que a gente viu foi o Brasil com muita dificuldade no primeiro tempo. O Brasil praticamente não criou nenhuma chance de gol em todo o primeiro tempo. Até sair o gol de Neymar, as duas melhores chances do jogo tinham sido da Croácia. Em duas cabeçadas, uma no primeiro tempo, uma no segundo, que exigiu uma grande defesa de Alisson. E depois que Neymar entra, o time dá uma melhorada, né, no começo do segundo tempo, e o gol é muito mérito de Neymar, muito. É uma jogada individual no talento de Neymar, né? Então é um jogo que também, não estou dizendo aqui que isso foi uma atuação horrível, mas ao final do primeiro tempo eu tuitei que Tite desacostumou a gente desse futebol que o Brasil jogou hoje no primeiro tempo. Um futebol burocrático, um futebol lento, um futebol previsível, né? Um futebol muito inofensivo, que foi o futebol que o Brasil jogou. É claro que do outro lado tinha um adversário organizado, que deu trabalho, um time que é um time forte, o time da Croácia. Mas o Brasil enfrentou bons adversários também, jogou muito mais bola. O Brasil pode jogar muito mais do que jogou nesse primeiro tempo hoje. E o segundo deu uma melhorada, mas ainda assim, longe do melhor Brasil, né? E também deixar um pouco isso também, que o Brasil, até para frear mais ainda essa euforia, o Brasil já encontrou dificuldades em outros jogos. O jogo contra a Inglaterra, o Brasil encontrou muita dificuldade, por exemplo. Então fica essa sensação generalizada de que o Brasil está voando, está comendo a bola, e que na Copa do Mundo, sabe, tem que ter muita ponderação, muito cuidado, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eu costumo dizer isso, né? Por mais favorito que você seja, você não tem 20% de chance de ser campeão. 20%, sabe? Então, é detalhe, é muito cirúrgica a Copa do Mundo. Não dá margem, é uma competição que não tem margem. Então, eu acho que nesse sentido foi muito importante. Acho que, além de Neymar, o retorno dele, com certeza, é a grande notícia. É aí que a gente vê quando o cara que é fora de série, a gente tem muitos bons jogadores, alguns até que a gente chama de craque, porque são, mas fora de série só tem um, e é Neymar, né? O cara 3 meses parado, voltar e fazer o gol que ele fez hoje, né? E jogou bem, né? Na medida do possível jogou bem, deu outra mobilidade já ao setor ofensivo do Brasil, ainda longe do que ele pode jogar, mas é claro que existe a tal Neymar dependência, né? A gente até discutindo naquele telecast com o André Galindo, qual o nível dessa Neymar dependência. É inevitável você ser dependente de um jogador desse quilate de Neymar. A grande pergunta é, sem Neymar o Brasil tem time para brigar, até para disputar um título? Eu até acho que sim, mas a Neymar dependência é clara, isso ficou comprovado hoje. Mas no final das contas, Rafa, acho que é isso, acho que foi um saldo até... assim, dentro da normalidade para um amistoso, com essa pontinha de preocupação que eu acho até positiva, antes do jogo, até pensando assim, uma derrotinha hoje não soaria mal não, não cairia mal não, viu? Porque eu acho que o momento é esse, o momento de ter uma atuação pior, até de uma eventual derrota, tá, era agora, né? Então, Tite certamente vai ter muito o que analisar e muito o que discutir até a estreia. Continuo achando que o Brasil chegará muito forte à Copa do Mundo, mas acho que o saldo é esse, Rafa, inicialmente.
E aí, Lucas, eu sou assim, você fala de uma dependência, a coisa que tá sempre se fala no telecast com o Galindo. Eu só tenho nessa partida, eu só tenho um porém, já quem está analisando a partida, que é o seguinte: o Brasil no segundo tempo com o Neymar foi um time que espelhou um pouco a Croácia, como a Croácia do primeiro tempo, adiantou a marcação. A bola ficou mais com a equipe no meio de campo. Tanto é que o gol do Neymar, que foi uma jogadaça dele, mas o gol ocorre porque o Brasil conseguiu rodar a bola saiu do outro lado do campo, foi bem construída a jogada. Mas concordo que depende muito dele ainda. E para disputar título, eu só vou discordar de você nisso. Acho que a gente não tem time para disputar título sem ele.
Assim,
é um pouco incoerente, mas acho que não tem.
Só para situar, né? A substituição do Neymar, ele entrou no lugar de Fernandinho, né? Então, ao fazer essa substituição, já para o início do segundo tempo, já no intervalo, Tite desconstruiu os 3 volantes, né?
E agora eu vou chamar aqui Fred Figueiroa. Fred, o que é que você achou da partida? O que é que você achou desse fim de semana, né? De vários amistosos aí. E movimento nessa seleção que foram para a Copa do Mundo.
Rafa, Lucas, João, Cássio. Eu vou começar falando do assunto onde vocês terminaram, que é a Neymar dependência. Porque eu tenho uma tese que não tem problema algum em você ter uma dependência de um craque. Tá? Argentina não tem nenhuma chance em Messi, Portugal não tem nenhuma chance em Cristiano Ronaldo, e assim vale para todas as seleções. Tá? Se você tem um craque, um fora de série, e você perde seu fora de série, é natural que você sinta muito, até porque você passa a se acostumar a jogar com aquele tipo de jogador que define o jogo. Tá? Então eu não vejo problema nenhum o Brasil ter uma dependência de Neymar, eu só acho isso positivo. Tá? Se não tiver Neymar, aí você para, te senta e recomeça. E talvez sem Neymar, sejam os 3 volantes mesmo. Se acontecer uma lesão do Neymar na Copa, uma suspensão, e que fica o exemplo de 2014, quando aconteceu. E o Brasil foi de Bernard, foi tentar partir para cima e deu no que deu. Eu acho que cada composição, cada formação, ela depende de quem está disponível. E eu só acho que esse Brasil do segundo tempo, esse Brasil mais ofensivo, só é possível com o Neymar. Tá? Então, como o Neymar ele deve chegar na Copa em plenas condições de jogo, até porque nesse amistoso já mostrou que tem condições de atuar. O chute que ele deu para fazer o gol não foi de quem está com medo de colocar o pé, não, porque meu amigo foi com violência extrema. Tá? Chute de... Eu acho muito, muito didático quando um craque, tá? Quando fora de série dá um chute desse. Porque o que tem de jogador que chega na pequena área e só quer dar toquinho, só quer tirar do goleiro desviando, colocando no cantinho, o craque. Neymar foi de extrema habilidade para chegar ali. Quando chegou ali, numa leitura extremamente rápida, como todo fora de série tem, disse aqui, meu irmão, aqui é um bomba. Aqui, se o goleiro botar a mão, arranca a mão dele. E foi isso que Neymar pensou. O gol, né, que te deu uma empolgada, porque você ouvia os gritos da rua, como era um jogo que estava amarrado, um jogo que estava chato, né, tava aquele silêncio e tal, e o gol veio com aquela porrada, foi um gol meio desabafo, foi um gol de porra mesmo, assim, porra, cara, vamos tal, e você começa a ver sinais da rua desse clima de Copa, que é uma chave que sempre demora a girar, tá? Sempre tem uma ação generalizada de que a Copa esse ano está muito fraca, a Copa não pegou, não tem nada nas ruas. Isso é a coisa mais cíclica que existe. De 4 em 4 anos, eu mesmo sempre tenho contado isso, assim. Eu já fui para a rua fazer pauta de há uma semana da Copa, não tem rua enfeitada, não tem nada, porque sempre foi assim. Primeiro, que não, essa coisa de ruas enfeitadas, a gente vê uma ou outra por foto na televisão, mas não tem ruas enfeitadas para a Copa no dia a dia. Isso nunca, Fred, aconteceu.
Peraí, Fred. Discordo. Eu tava descontando. Depois eu vou entrar. Porque eu tô discordando do teu comentário. Da primeira à última palavra. Com relação à Neymar da dependência. Mas aí eu me aguentei. Mas dizer que na rua não tinha roupa pintada. Pelo amor de Deus, porra. Copa do Mundo. Tinha muita rua pintada. Não é só rua de televisão.
Há quantos anos?
Sim, há muitos anos. Sim. Há muitos anos. Não sei,
eu tô falando da fase atual.
Sem querer polemizar. Mas eu concordo com o Fred.
Não, pelo amor de Deus, desde que eu sou adulto, eu não vejo uma. Eu não vejo ruas pintadas de canteiro. Isso é uma lembrança de infância. Eu acho que eu quero falar de quando tinha 6 anos de idade.
A Copa passada foi no Brasil, que tem, eu tô em São Paulo, que tem mais rua pintada, porra.
Tá certo, João, ok. Então tu faz o seguinte, bota no Google as pesquisas. Clima de Copa, tudo. Sempre foi cíclico, sempre foi assim.
Sim, tá? Eu não tô dizendo
que a Copa no Brasil.
Uma rua pintada é brincadeira.
Olha que a Copa no Brasil. É um fato que a gente só vai ver uma vez em vida, né? Então, teria motivo para ter sido muito mais do que foi. Nessa coisa de clima, de enfeite de rua. Eu acho que assim, eu realmente assim, eu vou dizer uma coisa para você. De 2002 para cá, eu não tenho nenhuma memória de rua com tirinha em cima. Você encontra uma ou outra.
Quando chegar na Copa, os bares vão estar com bandeira, vai estar na rua. Eu também acho que é normal.
Até porque, João, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe mais rua. Quem é que conhece os amigos da rua? Quem é que conhece quem mora na rua? Pra dizer assim, vamos nos juntar aqui pra fazer
tu tá fazendo um corte, eu vou deixar tu terminar o comentário pra não alugar, mas tu tá fazendo um corte específico dos bairros que a gente vive, pô. Se você for em bairro mais popular, a turma se reúne na rua pra ver o jogo, pô. Tem rua, com bandeirinha pintada, porra. Óbvio que tem. Mas enfim.
Você acha, né? Primeiro.
Eu acho
você
não, eu sei.
Não. Sim, historicamente não. Teve. Então você sabe se tem ou se não tem agora? Sabe? Eu acho que você tá querendo ser um.
Eu tô dizendo
um romantismo aí.
Não, não é falso romantismo, não, pô. Eu tô dizendo que não tem. Que o meu primeiro comentário, eu comecei o meu comentário lá atrás do programa, falando que esse jogo talvez deu start pro início, que não tá tendo. Eu tô achando muito fraco. Agora,
João, vai exatamente sobre o que você falou. Assim como pode ser a opinião de Fred é um recorte, o do seu também é, que eu acho difícil que você também saiba o geral. Mas enfim, ainda falta a minha vez. Então deixa eu falar da internet.
Além de tudo, eu ainda discordei de Fred na questão de que é bom se depender de Neymar.
A gente só está entrando numa discussão bem maior, certo? Pelo menos o que ficou claro hoje é o seguinte: enquanto a gente está gravando, eu vi aqui na janela de casa, tá o cara com a camisa do Brasil. Mais cedo, quando eu tava também aqui olhando, passou outro.
Eu botei pra lavar.
Na hora do gol, meu amigo. Teve um vuzela aqui na rua, teve fogos em outros.
Rafa, a chave só vira na hora. Até porque a gente vive num país que o campeonato não para. As duas maiores torcidas do Brasil hoje estão preocupadas com o jogo que vai ter daqui a pouco, às 4 da tarde. Nossos ouvintes, torcedores do esporte, os caras estão fazendo conta, esperando por Anselmo. A dependência do torcedor do esporte está preocupado não é de Neymar, não, é de Anselmo. O torcedor do Santa Cruz está esperando o jogo de segunda-feira para ver se fica no G4. O torcedor do Náutico está desesperado na hora dessa, vendo o risco real do ano acabar em agosto. Tá? Então, assim, não tem como virar a chave. Se o futebol não vira chave, primeiro tem que vir do futebol essa virada de chave, para que a sociedade acompanhe. Mas enfim, esse é um debate maior. Só para fechar a questão do jogo em si, eu acho que já foi muito falado a mudança do jogo por João, por Lucas, por todo mundo que viu. Foi tão claro a diferença dos dois tempos. Galvão Bueno com 4 minutos já foi zigoto. Já disse, mudou tudo, meu amigo, mudou tudo. Com 4 minutos é outro jogo, já estava... A primeira jogada Galvão já estava... Já estava determinando. Porque se tem uma coisa que não muda, João, é a empolgação de Galvão. Galvão é o mesmo. Tá nervoso, já chega nervoso do amistoso. Olha, é o bicho, uma figura.
Eu dei uma risada da porra quando ele. Quando aquela primeira bola do Neymar, ele já tá diferente. Aí já deu a risada da
porra. É uma empolgação absoluta.
Mudou o penteado.
E aí,
ele disse, mudou, o penteado.
Já foi a segunda. Essa já foi a segunda. E aí, outro ponto que é fundamental falar, que é justamente a pergunta que você fez, Rafa. É que é amistoso há 15 dias de uma estreia, no caso do Brasil, e ninguém vai acelerar também de forma excessiva, tá? E os outros resultados estão aí para isso. Ou esse me engana que eu gosto da Alemanha perder da Áustria, alguém vai cair nessa, né? Então, assim, vamos devagarinho, porque Copa é Copa, tá? Esses amistosos são muito mais para testar a situação, para dar uma movimentada, né? Eu acho que é isso que é sempre bom ter em mente, porque... É o velho treino é treino, jogo é jogo.
Cássio Zirpoli, o que é que você achou do jogo, meu amigo? Conte aí como é que você assistiu essa partida.
Primeiramente, quando eu acordei, eu liguei a televisão no quarto ainda. Aqui em casa eu tenho net. Botei logo no 721, que é o joguinho do Premier, de 11 horas. Aí tava sem transmissão, só aquela tela verde. Eu disse, que porra é essa, meu irmão? Poxa, tá tendo jogo não, né? Mas, pô, mas beleza, eu fui pro Sport TV, aí vôlei, tava passando vôlei VT. Fui pra ESPN, filme da Copa 2014. Fui pra ESPN 2, Sport TV 2, filme da Copa de 2002. Eu, caramba, depois desapelava um pouco, eu desisti, eu disse, vou pra Globo. Aí quando eu vejo, é Galvão, Júnior Casagrande, não sei, mas tá, Galvão, Natan, disse, meu irmão, jogo do Brasil, pô. Esse vai começar o segundo tempo.
Clima de Copa total, hein?
O segundo tempo, eu disse, meu irmão, esse joguinho do Brasil, se vou ver. Bicho, vou ser sincero contigo, velho. Larguei dos boxes. Eu tô aqui nessa gravação, eu só tô aqui só pra antecipar a audição. Vocês podem continuar o programa. Eu só queria escutar logo o telecast, só isso.
Bom, galera, então é o seguinte. A gente falou aqui de Neymar, falou de Messi, falou de dependência, e assim, o Brasil tem Neymar, Portugal tem Cristiano Ronaldo, a Argentina tem Messi, e meu amigo, Recife tem uma coisa, Recife vai ter o seu Antônio na Copa, que é a festa, meu velho, quem perder tá vacilando, viu? Vai ser lá no Itaipava 14, e vão ser duas datas, tá na primeira fase, Brasil e Suíça, dia 17 de junho, às 15 horas, aí vai ter, ó, Timbalada, Avni Vini, Rafa Mesquita e Pagunça. E no dia 27 de junho, também às 15 horas, quando o Brasil enfrenta a Sérvia, que é o terceiro jogo, tá? Vai ter a Xê 90 Graus, Wallace Arraes, Hawk, DJ Hawk, o professor DJ, e Banda de Boa. Então, meu velho, você que ainda não garantiu, não sabe pra onde vai, tem que ir pro Itaipava 14, São Antônio na Copa, com open bar, feijoada e petisco de boteco. E é o seguinte, o preço tá valendo, viu? A turma tem que correr aí e garantir logo o seu.
Isso é o famoso 3 em 1, né, Rafa? Que o cara assiste o jogo, pode ir acompanhado, né? E curtir uma vibe massa. E ainda pode ir pro nervosismozinho também, né?
Nervoso. Aí nervoso. O cara ir pro seu Antônio na Copa. Solteiro, de boa. O Brasil ganha, meu irmão, o jogo. Porque
3 em 1, hoje facilita muito.
Facilita demais. O Brasil ganhando. O Brasil perdendo. Aí já viu o clima machu. O cara vai ter que ser mais guerreiro. É. Mas o Brasil ganhando, irmão, tudo é festa. Aí o cara vai pôr um abraço, literalmente.
Agora, João, o jogo acaba às 5, né?
É.
O jogo acaba às 5, ou seja, o cara tem tempo.
Demais. E agora, João, esse negócio de perder, velho. Vê só, 2010 o Brasil perdeu no dia do aniversário de 1 da tarde. 10 da noite a turma já tava no nervosismo de noite, velho.
Mas olha o tamanho. Mas olha a quantidade de tempo que a turma teve que se recuperar.
Eu quero ver.
Quando ganha, o nervosismo é
imediato.
É imediato.
No 7x1 não teve nervosismo, não, porra. No 7x1 não teve nervosismo, não. A turma recolheu.
Recolheu. Ali, meu amigo, tem seu Antônio, não. Teve, não. Tem seu Antônio. 1x7 no Kengo. Tem seu Antônio, não,
calma,
meu amigo.
Pode... É a primeira fase.
Não, tranquilo. Sim, meu amigo. 1x7. Pode ser open bar, pode ser, meu amigo, 3x1, 4x1, bicho. Dá, não, velho. Recolhe.
Mas vamos lá, vamos para as atuações. Vou começar aqui com o Fred Figueroa. Fred, quem foi o teu melhor jogador do Brasil na partida?
Camisa 10, Neymar. Entre e mudou o jogo.
O primeiro tempo foi ele.
É, e como no primeiro o Brasil jogou de forma muito burocrática, não tem menor dúvida. Neymar, sem segundo colocado, tá? Na verdade, eu posso me esforçar para colocar o segundo. Acho que o William também foi bastante útil ao time. É um bom. Pra dizer que o William é útil é brincadeira, né? O William é um grande jogador. Acho que foi muito bem.
Solta do brasileiro.
Solta, é isso.
Galvão inventou estatística para o William, porra. Disse que ele era o melhor puxador de contra-ataque da Europa. Eu quero saber onde foi que ele tirou isso.
Ele foi eleito, né?
Eleito o melhor puxador de contra-ataque da Europa. De onde, Galvão?
Que estatística, viu? Essa é forte. O Galvão chamou a torcida do Liverpool de Red Devils. Arrumou uma confusão na Inglaterra.
Ele entrou na onda.
Mas meu amigo, ele arrumou uma confusão.
E Casa Grande.
E disse que Oasis é de Liverpool. Oasis, a banda.
Irmão, é por isso que eu só. Meu irmão, tem que ser Galvão, pô. Eu gosto dessa resenha. Eu não gosto da turma certinho. Eu não gosto da turma dizendo muito que o William é o melhor puxador de contra-ataque, porque ele teve 72 e Rádio do Rato Vieira teve 34. Não, meu amigo, eu quero que o William for o melhor, porque.
Porque é, né?
Porque é, velho.
O melhor Galvão tá dizendo.
É Galvão tá dizendo, pô.
E o cara no ponto deve ficar louco, né, velho? O cara no ponto, eu só vi a turma na retaguarda, louca.
A confusão é essa. Neymar passou a pensar na bola. Melhorou o time. Copa do Mundo é um pouquinho de pachequismo, meu irmão. Deixa
bom, a Copa do Mundo é lúdico.
É uma brinca demais. O cara só se abusa quando o Brasil sai da Copa. Mas tirando isso, todos os outros dias são legais, pô.
É lúdico.
O Lucas falou aqui da retaguarda. E essa questão de ficar na retaguarda é um povo realmente muito estressado, né? Quem tá ali na produção é historicamente estressado, porque fica atento a qualquer deslize como esses que aconteceram hoje. E eu trabalhei na retaguarda numa Copa do Nordeste, a de 2001.
Olha que crescendo, Copa do Nordeste.
Não, pelo contrário, estagiário. Eu só fazia parte ali, né? E aí era a Copa do Nordeste da DirecTV, eles contrataram a equipe aqui. E eu nunca vou esquecer. E a galera, meu irmão, era o povo de São Paulo que ficava na retaguarda. Era muito esporro. No narrador, no apresentador, no repórter. Agora, um esporro que eu nunca mais esqueço foi um jogo Náutico e Fluminense de Feira dos Aflitos. Aí ia ter substituição. Aí o comentarista, troca. Eu só ouvi aquela voz de São Paulo. Meu amigo, eu não sei aí. Mas aqui, troca é dar um cu.
Irmão, eu sei.
Eu não sei aí em Pernambuco, mas aqui, troca o cu. Essa foda, pô.
Meu amigo, pense numa forma leve de se comunicar a sua.
Bora voltar.
Troca.
Não, o melhor foi Neymar, já tá dito.
Eita.
Pelo que ele fez, né? Porque o meio de campo do Brasil, como a gente já falou no primeiro tempo, sem um homem criativo ali, que o Coutinho não conseguiu ser, e o William, concordo com o Fred, foi um dos que mais tentou, né? Se mexeu, se movimentou bastante, mas não teve aquele homem criativo. e ficou um time totalmente burocrático e sem nenhuma... enfim, sem conseguir criar. A verdade é essa. Neymar deu esse toque. Então, Neymar é o melhor. Agora, eu acho que o William já foi citado. Eu citaria também dois jogadores. Danilo, acho que existia também uma expectativa sobre a atuação dele, porque é o cara que é o novato do time, né? Substituindo Daniel Alves. Daniel Alves, todo mundo sabe da qualidade. Eu acho que Danilo fez um bom jogo, tá? Não foi extraordinário, e muito longe de ter sido ruim. Acho que é um jogador que realmente deve ser o titular. Acho muito mais jogador do que Fagner, por exemplo. Cara que tem força na marcação, que chega bem na frente. E acho que ele pode crescer muito. Gostei da participação de Danilo. Né? E eu acho que Firmino também, como já foi citado no início, entrou, jogou pouco tempo, mas fez um golaço. Né? Um lançamento primoroso de Casemiro. Muita categoria, matou no peito, deu um toquinho por cima do goleiro. E
levou um chute na cara.
Um jogador que vive um momento espetacular. Né? E é por conta desse momento dele que se fala dessa questão da sombra que João colocou lá no início. Rafa, eu também acho que Gabriel Jesus é o titular, porque é mais jogador, né? Embora eu discorde da faixa de capitão, tuitei sobre isso, né? Acho que nem saí, eu sou meio raiz, acho que capitão tem que ser jogador mais experiente, nem de rodízio eu gosto.
Não, eu acho
isso invenção, né? Mas eu acho isso invenção toscazinha de
eu gosto de capitão, tem muitos acertos. Raiz.
Jogador que tem muitos... E que tem muitos acertos, Lucas. Muitos, muitos. Mas, assim, também não tem carta branca também pra fazer, pra não ser criticado, não, meu irmão. Eu acho isso aí uma invenção, uma oba-oba, um negócio assim. A gente tava brincando ali na grande narração, mas acho que isso aí, em gestão de grupo, não é assim, não. Capitão é capitão, pô.
Capitão
é, inclusive, pra ter uma liderança dentro do
fazer
campo.
O sim,
ou seja, na hora que ele faz isso, ele, na verdade, ele abre a mão de uma liderança dentro do campo. Ele não julga importante ser.
Pois não. Eu acho que não tem muito o que inventar, não. Então, assim, mas tirando isso, acho que Firmino é um cara que tá ali. Gabriel Jesus é o titular, acho que com certeza ele deve começar a Copa como titular, mas sabe que tem um cara que, se não render, vai ter um cara que tá no melhor, tirando o máximo que tem de si, no melhor momento da carreira, na ponta dos cachos, como se diz, né? E aproveitou bem a chance que teve hoje.
Isso. João de Andrade Neto, seu melhor jogador da partida.
Assim, foi Neymar, não tem como, entrou, mudou o jogo, fez um golaço, mostrou que vai chegar bem na Copa. E só aproveitar essa questão, assim, só para falar rapidamente da questão da Neymar dependência, dar a minha opinião aqui, que é o seguinte, que o Fred disse que acha positivo. Que o Fred acha positivo essa Neymar dependência. Eu acho que não é positivo, pô. Eu acho assim, é óbvio que você tem um jogador desse e você vai jogar... que esse jogador faz o seu diferencial, é a diferença do time. Agora, se você tirar esse jogador por algum percalço aí, e o time, é óbvio que ele vai ter uma queda, o time vai sentir a falta dele, mas você fica como se fosse preso a isso, assim, então, se tirar o Neymar, fodeu. Eu acho que, sinceramente, eu não vejo isso como positivo, não. Eu acho que ter ele como o principal jogador, ter ele em campo é óbvio que é positivo. Mas se você não tiver ele, eu acho que Tite tem que arrumar, e isso não é um problema só de Tite, vários treinadores da seleção, desde que Neymar passou a ser titular, tiveram essa dificuldade de achar uma forma de jogar também sem ele.
Ô, João, tu conhece algum time
eu não tô
que
dizendo, um jogador desse porte? Fred, eu não tô... veja só, você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que ele não sente.
Se o Real Madrid perdesse
o Cristiano Ronaldo... Eu não tô dizendo que ele não sente. Agora, tem que saber jogar também sem ele, porra.
O Liverpool não conseguiu jogar sem Salah. O Liverpool sem Salah não conseguiu jogar na final. Ninguém consegue jogar sem ser o melhor jogador. É lógico,
Fred,
que
tem uma base. Você tem que
usar tudo, pô.
Então faz assim, perder Neymar se falar, pronto. Então levanta a placa, tchau, acabou. Não, pô, você tem que tentar ser competitivo sem ele também.
Mas é lógico que vai tentar. É lógico que vai tentar. Você, como eu falei, muda o time, vai.
Mas não contra os volantes, por exemplo. Não é contra os volantes. Você pode manter o esquema, você bota o Douglas Costa ali no lugar.
Eu acho.
Sabe, você não precisa, eu acho que você não precisa se mudar o esquema, ou passar. O Brasil tem uma forma de jogar ofensiva. Aí tem o Neymar, não. Agora sem Neymar vai ser defensivo. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que tem que saber uma forma. Sentir a falta de um jogador é óbvio que vai sentir. Mas então, você tem que saber. E assim, todas as seleções do mundo, óbvio, vão sentir. Mas assim, não é a questão. É diferente. Uma coisa é sentir a falta, outra coisa é deixar de jogar.
Ô, João. Eu acho que a grande pergunta aí é a seguinte, que foi o debate que a gente teve lá no programa com o André Galinho. Existe a Neymar dependência? Isso é unânime. Todo mundo sabe que Neymar é o principal jogador e, porra, qualquer time sente, qualquer seleção sentiria. Agora, a pergunta é, porque aí é que eu acho que existe uma diferença. Por exemplo, a Argentina, você tirou o Messi, você sabe que a Argentina não tem chance. Portugal sem Cristiano Ronaldo também. É muito, embora tenha... Se estão vendo a Eurocopa até sem ele, algum jogo, mas você sabe que não tem. O Brasil, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que o Brasil, pelo time que tem, pelo futebol que tem jogado, pelas peças que tem, pelo treinador que tem hoje, eu acho que sem Neymar, ele tem um time capaz até de brigar por um título. Eu acho que o Brasil tem.
Eu acho também.
De brigar.
Eu acho também. De ser um time competitivo.
De ser um time competitivo. Agora, a falta que ele faz é absurda. Isso aí é inquestionável. Agora, e tem gente que vai ter outra opinião, que acha que sem Neymar colocar o Brasil no mesmo saco aí de Argentina, de Portugal e tal. Eu só acho que é um pouco diferente.
Mas, João, quem foi o melhor da partida?
Neymar. O melhor foi Neymar e todos os outros foram citados aí. O William, pra mim, foi o segundo melhor jogador em campo. Eu gostei também da atuação do Danilo, pelo peso, né, de você estar substituindo Daniel Alves, ser titular. E ficar. Ele deu assim, eu vou ser titular da Copa, é Danilo. Tá? Então, eu acho que é por aí. São os três.
Eu só acho que tiveram dois jogadores aí que foram um pouco esquecidos. Que a gente, se no primeiro tempo a gente não teve uma equipe, como é que eu vou dizer, saindo pro jogo, a defesa se postou muito bem. Certo? O Casimiro, a gente falou muito do lançamento do segundo gol para Firmino, que foi fantástico, mas ele protegeu bem a zaga. E acho que a defesa funcionou bem. Danilo estava um pouco travado no primeiro tempo, mas a defesa como um todo funcionou bem. E aí eu dou destaque para Marcelo, que defensivamente, que é uma coisa que o pessoal não espera muito, foi 100%, eficiente demais. Parece que a bola gruda no pé dele, quando ele está com a bola no pé, desarma quando a gente também não espera. E Thiago Silva também mostrou muita segurança na defesa. Miranda tiveram duas bolas, que foi naquele
toca
pro outro, que eu fiquei amigo, não pode fazer um negócio desse, né? Foi. Mas eu gostei muito de Marcelo e de Thiago nessa partida. E Alisson, quando foi exigido, uma cabeçada do primeiro tempo que destino certo, foi um pouco fraca, foi, mas ele está ali para fazer aquilo. Naquele momento o cara tem que aparecer e pronto. Eu gostei muito da defesa do Brasil. E aí, João, já que eu estou contigo aqui, quem foi o pior na tua opinião?
Eu acho que o jogador que ficou devendo um pouco foi Coutinho. Ele, no primeiro tempo, ele deu umas coisas fora da área e tal, mas ele apareceu menos do que ele pode render. Coutinho é um craque. É um jogador muito importante. Eu acho que abaixo de Neymar seria o principal jogador do Brasil hoje. Você tira Neymar, entre Gabriel Jesus e Felipe Coutinho, eu vejo mais potencial em Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe, se, por exemplo, se Neymar se machucar, enfim, eu acho que quem poderia conduzir o Brasil para fazer uma boa campanha na Copa seria Felipe Coutinho. E hoje ele rendeu um pouco abaixo do que ele pode render. Mas assim, também não foi um desastre, não. Só colocando aqui que eu acho que ele teve uma atuação abaixo.
Lucas Fittipaldi, quem foi aí o pior na tua visão?
Também, acho que foi Coutinho. Acho que ele ficou abaixo, realmente. Não conseguiu ser aquele jogador que a gente conhece, que tem sido até na seleção, né? Sentiu muita falta de Neymar, eu acho, né? Tanto que o gol do Brasil até começa com ele, né? É ele que abre a bola lá, a bola vem.
Não, assim, ele recebe a bola e dá o passo.
Não, ele recebe, eu acho que é de Casemiro, não sei. Ele recebe de alguém, mas ele dá sequência, é ele que abre pra Neymar, né?
É ele que toca pra Neymar fazer o gol.
Mas teve uma atuação abaixo, um nível abaixo, meio deslocado ali, muito distante, sem conseguir encontrar Gabriel Jesus, sem conseguir encontrar o William. Enfim, sofreu um pouquinho hoje, eu acho. E outro jogador é que você já citou, Rafa. Acho Miranda deu umas duas farrapadas ali. E eu vou citar Miranda até para a questão da dupla de zaga em si, que eu não sei não, se essa dupla de zaga... eu acho que pode, durante a Copa do Mundo aí, pode ter mudanças. Porque o próprio Thiago Silva... foi meio que uma surpresa essa escolha de Tite aí de última hora. Claro, Marquinhos se machucou recentemente, mas está recuperado. Marquinhos vinha sendo titular ao lado de Miranda e Tite optou por escolher Thiago Silva e já disse que ele vai começar a Copa como titular, né, pela experiência, por tudo. Mas eu acho que nem o próprio Miranda não tem garantia não, viu? Porque Thiago Silva é o companheiro de Marquinhos no PSG, né? Marquinhos vive também um grande momento. E essa zaga pode ser Thiago Silva e Marquinhos, né? Pode ser Miranda e Thiago Silva, que deve ser que vai começar, mas pode ser Miranda e Marquinhos, enfim. Eu confesso que eu acho Thiago Silva um baita zagueiro, mas tem aquelas questões todas que a gente sabe, né? O psicológico dele, né? Algumas farrapadas que interferem, então assim, é um setor para a gente estar olhando com atenção, acho, essa dupla de zaga. Mas hoje, acho que Miranda esteve abaixo do Thiago Silva.
Lucas, o que pesou para Tito, na minha opinião, foi a temporada. A temporada de Marquinhos, quem assistiu o jogo aqui contra o Real Madrid vai lembrar que Marquinhos não foi bem naquela partida, e eu não estou dizendo só da partida não, mas durante a temporada, Marquinhos, além de lesões, ele jogou um pouco abaixo do que ele vinha atuando, certo? Miranda manteve o nível dele, mas não é Inter de Milão, que a gente sabe que quem acompanha o campeonato italiano, os poucos que ainda acompanham, sabe que não tem nada espetacular, e acho que o que pesou para essa decisão nesse momento foi o momento. E se ele quisesse escolher pelo momento mesmo, acho que seria até Jeromel, poderia até entrar nessa defesa aí.
É outro.
Mas enfim.
É outro. Pode entrar momento, na briga momento, também.
Os jogadores aqui. Quem tá no melhor momento agora na temporada? Quem acabou no melhor? Quem tá nesse momento melhor? Seria Jeromel e Thiago Silva. Mas enfim, aí é Tito que vai definir, e já deixou bem claro que a decisão entre os três ali, e pelo visto a zaga vai ser essa. A não ser que no próximo fim de semana Miranda ou até Thiago Silva faça uma grande besteira para mexer com a cabeça do treinador. Mas vamos ver.
É uma briga boa.
Fred Figueroa, pior jogador da partida.
Já foram citados aqui, né? Fernandinho acabou pagando pelo preço, né? De ter tido um mau primeiro tempo, e ele mostrou que na dividida é ele que sai. Então ele perdeu muito com esse jogo. Se ele tinha uma expectativa de ser titular, essa expectativa foi absolutamente reduzida na hora em que ele é substituído por Neymar, e a seleção melhora muito. Acho que Coutinho, como todo o resto do time, cresceu no segundo tempo, quando a partida mudou, né, porque no primeiro tempo não teve tanta diferença dele para os demais. Gabriel Jesus muito apagado, né, mas atacante sofre quando a bola não chega, também é algo natural. E acho que a dupla de zaga bateu uma certa cabeça, viu, no início. Eu não achei essa atuação, sobretudo de Miranda, merece elogio, não. Acho que Miranda foi bem mal, na verdade. Um jogo que estava relativamente simples, porque a Croácia chegou, mas também não chegou desse jeito. E eu acho que Miranda, ele não pode dar esse tipo de farrapada, tá? Mas, logicamente, eu sempre destaco que amistoso é amistoso e jogo é jogo. Eu acho que o Brasil tem um quarteto de jogadores na zaga suficiente para dar conta do recado. Mas não trato a zaga como ponto positivo, não. Então, para mim, o pior em campo fica sendo o Fernandinho, porque ele não participou da melhora do time. Todos os outros evoluíram um pouco no segundo tempo, ele não. Assim como Jesus também não, né? Talvez eu fique entre Miranda e Jesus, porque Coutinho, mesmo tendo feito o primeiro tempo ruim, ele conseguiu jogar bem no segundo tempo, né? Conseguiu, inclusive, dar a bola a Neymar. Então, eu fico com esses dois, Fernandinho e Jesus, com um voto também esticando para Miranda.
Então é isso, galera, a gente analisou aí Brasil e Croácia. Antes de a gente acabar, só queria dar duas dicas. Esse fim de semana dei uma passada aí no shopping, entrando na uma das livrarias, e decidi comprar o Livro de Ouro das Copas, de Lício Veloso Ribas. É um daqueles guias de Copa do Mundo, com algumas curiosidades, falando de todas as copas, algumas seleções até que ele criou, bem curiosas, assim, na greia mesmo, na brincadeira, a seleção dos barbulhos, não sei o que, mas de conteúdo sobre jogos, um livro bem legal, acho que vale a pena aí, quem quiser dar uma passada, conferir e ver se vale a pena comprar, é uma das dicas. E a outra dica, essa operadora não patrocina a gente, tá, mas vou ter que falar, porque a NET está disponibilizando aí no Now toda a campanha do Brasil, após a Copa 2014 até 2018 agora, tá? Todos os jogos, eliminatórias, amistosos. Então você que quiser aí ficar por dentro, ver todos os jogos de Tite, por exemplo, ver como relembrar Brasil e Uruguai aqui na Arena de Pernambuco, foi até o primeiro jogo que eu coloquei aqui para assistir novamente, vale a pena você acessar aí o Now, lá da NET, e se preparar aí para a Copa do Mundo. Então é isso aí, meus amigos. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.